Então vamos lá, Apocalipse em 40 minutos. Apocalipse em 40 minutos. Aí eu falo, não, posso fazer em 5 se quiser, porque aí é só vocês pegar o livro Nove Divisões da Bíblia e pegar a última parte que chama Sete Chaves do Livro do Apocalipse. Ou é Sete Alianças? Não, é Nove Divisões da Bíblia. Nove Divisões da Bíblia. Nove Divisões da Bíblia, você pega a última parte do Apocalipse e dá sete chaves para o livro do Apocalipse. Uma vez o anjo deu essas sete chaves num CPPI em Sorocaba. Mas essas sete chaves ajudam demais você a entender o livro do Apocalipse numa outra visão, sem ficar se atendo a detalhes. E são princípios que são aplicáveis não só ao Apocalipse, mas ao resto da Bíblia. São, por exemplo, o primeiro é processo de revelação, o segundo é o princípio de desabrochar. Então, não necessariamente vem os sete um atrás do outro, mas um abre o outro igual a rosa, né? vai abrindo. Então, assim, as pessoas leem Apocalipse cronologicamente, mas ele não é cronológico, ele vai e volta. E vários princípios, então sete chaves do livro Apocalipse. Se você quiser depois ler, e não é muito grande assim, essa parte do livro, não é muito grande, ler junto quando você está lendo Apocalipse, você percebe muita coisa, ajuda a encaixar muita coisa numa visão mais fácil, né? De entender. Porque detalhes não tem jeito. Deus fez de um jeito que não tivesse jeito. Então, assim, realmente, muita coisa disso aqui pode acontecer e você nem percebe que aconteceu, né? Isso era, nossa, isso era o selo, isso era a trombeta, nossa, não sabia que era o trombeta. Então, assim, muita coisa vai acontecer e a gente não vai saber quando está passando e depois, olhando para trás, vai saber que foi. Porque foi assim na primeira vinda de Cristo, né? Ele nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, mas ninguém sabia dessas coisas. Então, ele cumpriu as profecias, porém, as pessoas não estavam cientes na hora quando estava acontecendo. Então, assim, para nós não é muito importante você pegar em muitos detalhes, né? Será que o anticristo vai ser uma pessoa ou é um sistema de governo? Será que é o Papa? Será que alguém colui com o Papa? Será que é isso? Será que é aquilo? Qual a marca da besta? Que vai ser um chip que vai... Essas perguntas são tudo idiotas porque não vai ser coisa tão explícita assim, não vai ser coisa tão cumprido literalmente. Quando tiver passado, se olhar para trás e falar assim, nossa, foi igualzinho, foi isso e tal, tal. Então, assim, Apocalipse ele tem a ver com a história desde o tempo de Jesus até hoje, né? Muita coisa que aconteceu, por exemplo, os muçulmanos, Maomé, toda a destruição da Europa, todas essas coisas, o levantamento da Igreja Católica, a Idade Média, tudo isso está contido ali, né? Porque, sem dúvida alguma, por exemplo, a Igreja Romana está ligado com Apocalipse, porque Roma, no tempo de João, era a capital do mundo, e ele fala, a besta que era, não é, e voltará a ser. E Roma foi destruído, e depois ele voltou na forma da Igreja Católica, né? Então, assim, e hoje, nenhum líder de religião, nenhuma no mundo, tem a fama e o poder e a influência que nem o Papa, ninguém tem, né? Então, assim, existe várias coisas da história, existem várias coisas dos acontecimentos atuais e existem coisas no Apocalipse que estão interligadas, mas só revelação direta de Deus para você saber o que precisa saber na hora certa. Então, assim, todo mundo que define, ó, isso é isso, 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 tem que tomar muito cuidado porque é uma coisa que precisa muito entendimento de Deus. Agora, os princípios, igual as chaves, alguns princípios gerais, eles te ajudam muito a entender o estilo de Deus trabalhar. Essas coisas são muito importantes. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui que é uma revelação de Jesus, que Deus lhe deu. E isso é muito interessante no sentido de que vamos supor, eu sou Jesus, mas eu preciso receber do Pai a minha revelação. Engraçado isso, né? Eu não posso me revelar a você. O Pai me deu uma revelação de mim. Aí eu dei para o João, entendeu? Então, assim, uma coisa... Assim, Jesus, ele está fazendo revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo. Ou seja, Jesus não consegue se revelar. É o Pai que consegue dar para ele. Ó, Jesus, eu acho que eu vou revelar para João quem você é. Ah, então tá bom. Então Jesus recebe a revelação dele mesmo e dá para João, né? Então, e Jesus já tinha falado isso: ninguém pode saber quem é o filho, senão o pai, e quem é o pai revelar. E ninguém sabe o pai, senão o filho. Então eles têm um acordo entre eles que ninguém, nenhum deles se revela. Um tem que revelar o outro, né? E a gente fica mais impressionado no livro de Apocalipse com a besta, com os trovões e as vozes e relâmpagos e coisa, mas na verdade o principal do Apocalipse não é isso, é a revelação de Jesus Cristo, né? A revelação de Jesus Cristo inclui todas essas coisas, mas a revelação dele é mais importante. Então esse projeto que o Rodolfo está fazendo aí, espero que ele termine, é colocar todas as revelações de Jesus que aparecem no livro do Apocalipse. São muitas, né? Por exemplo, ele fala no início aqui, é, graça, voz e paz. Aí a gente começa, comecei a ficar prestando atenção, graça e paz. Até no Apocalipse tem essa saudação, né? Então não é só Paulo, Pedro, Tiago, todo esse pessoal está falando graça e paz. Então eu acho que eles falavam graça e paz entre eles. Eu acho que eles falavam. Acho que era um costume meio divulgado. E volta aquele negócio. Por que que eles falavam graça e paz? Onde eles arrumaram esse negócio? Hoje, até hoje, entre os judeus, o pessoal, eles gostam de falar shalom. Então paz é comum mesmo. Eles falam paz assim. Agora, graça e paz deve ser coisa que os cristãos acrescentaram e é geral. E ele fala da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que é um título de Deus no Apocalipse todinho. Pega todos os lugares onde ele fala que é, que era e que há de vir. Então ele tem uma revelação da eternidade de Deus. E ele usa esse termo, aquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono, que é o Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo. Só que quando ele fala da parte de Jesus Cristo, aí ele dá um monte de coisas. E ele vai dar essas coisas pelo livro inteiro. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos fez reino e sacerdote. Então assim, de Deus ele fala que era de vir, dos sete espíritos. Mas de Jesus ele entra, ele vai, começa a destrinchar o negócio, né? Então, e depois ele fala, eu estava na ilha de Patmos. Por quê? Porque eu estava exilado naquele fim de mundo, deserto, terrível. Por causa do testemunho de Jesus. E ele usa essa palavra, testemunho de Jesus, testemunho de Jesus, testemunho de Jesus. Fala isso toda hora, testemunho de Jesus. Então, e depois o anjo fala com ele, quem tem o testemunho de Jesus é um espírito de profecia. Então, testemunho de Jesus é alguém que viu Jesus e fala do que ele viu, e isso é profecia. Então, o livro máximo de profecia é Apocalipse, e é o testemunho de Jesus, é a revelação de Jesus que Deus lhe deu. Então, assim, e João está exilado, né, numa ilha, velho, e ele não foi limitado, ele pode ter a maior revelação que alguém já teve, que é o livro do Apocalipse, que vai terminar a Bíblia. Você já pensou? É uma coisa absurda, né? O homem quer prender os homens de Deus, quando ele prende eles, aí que ele sobe em revelação, né? Paulo está lá na cadeia e recebe a revelação de Efésios. João está lá na parte e recebe Apocalipse, entendeu? Assim, eles prendendo o homem de Deus, aí que eles estão fazendo um negócio, um serviço beleza para nós. Já pensou? Se eles não prendessem João, onde nós estaríamos? Nós não teríamos Apocalipse. Então ele está lá preso, não tem para onde ir, nem quem falar, nem nada, ele vai para o céu, né? Ele vai direto para o céu. Aí ele tem uma revelação tremenda. Se você pegasse alguém e falasse assim, a Bíblia não pode terminar com Judas, né? Então, eu vou escrever, tem 65 livros, tem que ter 66. Eu vou escrever o livro 66. Mas esse livro que vai terminar tudo, ele tem que ser meio parecido com Gênesis, né? Igual eu falei para você, senta no lugar, você senta na primeira aula. Então, assim, deu uma desarranjada no meio, mas agora vamos voltar e pegar cada coisa que começou em Gênesis e vamos terminar ele aqui em Apocalipse. Começou, acabou. Começou, acabou. Começou, acabou. Se você fosse fazer isso, você não conseguiria fazer um livro igual Apocalipse, que consegue terminar tudo que começou em Gênesis. Só que você tem que lembrar que João nem sonhava que essa tal visão dele ia virar um livro chamado Apocalipse para terminar a Bíblia. Para começar, não tinha nem Bíblia, tinha o Velho Testamento. E eles ainda discutiam muito para ver quais livros que iam entrar no Novo. Então ele não tinha nem ideia, ele não estava nem pensando nada sobre isso. Então, você tem que pensar, tem um dedo sobrenatural aí que fala assim, eu vou dar uma revelação para João, e essa revelação vai virar um livro chamado Apocalipse, e isso vai terminar a Bíblia. Então, assim, Gente, isso, só isso aí, você vê a genialidade da Bíblia, é um negócio assim, meio de fazer arrepiar, você ficar assim, arrepiado, assim, ai, 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 tem alguma coisa sobrenatural aqui nesse negócio. Se tal Velho Testamento igual Apocalipse, gente, não tem quase nada de Apocalipse novo, é tudo já tem na Bíblia. Só que às vezes no mesmo versículo tem três, no versículo em três linhas, tem três passagens diferentes, sabe? Então se você pegar tudo que tem Apocalipse do resto da Bíblia, não vai sobrar quase nada que é novo, que é tudo do Velho Testamento, ou do Novo, né, dos, assim, é uma coisa impressionante. Então, assim, terminar tudo que começou, repetir, citar, amarrar tudo junto, fazer um tecido só, é Deus, né? Porque João não estava tentando fazer nada disso, ele estava só escrevendo. E você vê, tem a voz, fala assim, o que vês escreve, tá bom. Não escreve, você viu? Sete trovões. Sete trovões, já ia escrever, não escreve. A voz escreveu, não escreve. Então João está assim, escreve, não escreve, escreve, não escreve. Aí no fim, ele ficou tão admirado, ia adorar o anjo, não, me adora não, né? Me adora não, adora você, eu sou conservo teu, igual os seus, né? E tal. Aí depois ele falou assim, quem acrescentar uma palavrinha para isso aqui, que seja acrescentado às suas pragas, e esse livro está cheio de praga. Gente, se vai acrescentar praga, vai ser terrível. Não acrescente uma palavra, e quem tirar, vai tirar a sua parte da árvore da vida. Então, assim, ele escreve, não escreve, escreve, não escreve, escreve, não escreve. No fim, fala assim, quem escrever agora, está maldito, e quem apagar agora, está maldito. Entendeu? Então, assim, o negócio é bem cronometrado e bem administrado por Deus, né? Para ser uma coisa... Então, o último livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés. Mas, vamos dizer, por Moisés, com muita direção de Deus sobre o que pôr, né? Mas Apocalipse foi escrito por João, mas muita direção de Deus sobre como vai ser as coisas, né? Tem um processo de revelação, né? Porque Deus dá para Jesus, Jesus dá para o anjo dá para João. João escreve para o anjo da igreja e quem tem ouvido para ouvir, ouve. Vocês viram? Vocês conseguiram seguir? Se fosse aqui na Terra, assim, como é que chama aquele negócio de dar o recado, assim, quando chega no fim sai tudo errado? Telefone sem fio, né? Mas graças a Deus que esse deve ter fio, porque não é possível, né? Não perdeu, né? Deus, Jesus, anjo, João. João, anjo da igreja e quem é o destinatário final? Quem é o final que recebe? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aí o pessoal fala que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Idiotice, porque naquela época não tinha um pastor da igreja, tinha pluralidade de liderança, então qual dos vezes ia ficar discutindo entre isso? Qual de nós que é o anjo, né? Qual de nós? Você é o anjo? Você é o anjo? Aqui não ia ter problema, porque aqui é anjo, né? Não ia ficar a discussão entre o anjo e o Arlindo, né? Assim, quem é o anjo, né? Não, o anjo sou eu, está escrito, né? Mas nos outros ele fala assim, quem é o anjo? Quem é o anjo? Não, assim, e depois fala, tá, o anjo da igreja escreve. Aí fala, e quem vai anotar pro cara do correio que mandou? Quem vai assinar? Quem recebeu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça o que o pastor diz à igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, toda igreja tem um anjo. O que é o anjo? O Espírito de revelação para aquela igreja. Tem uma palavra específica para aquela igreja. E quem pode captar o que o Espírito da igreja está querendo dizer para aquela igreja? Qualquer pessoa na igreja que tiver o Espírito de revelação. Mas se ele tiver o Espírito de revelação, não é uma pessoa, né? É as pessoas na igreja que estiver ligado no Espírito de revelação vão receber a mesma palavra para a igreja. Ela vai ser o Espírito de profecia, o Espírito de revelação, e não vai falar, um falar uma coisa, outro falar outra coisa. Eles vão falar a mesma coisa, que esses anjos estão na mão de Jesus e ele está andando no meio dos candeeiros. Então, basicamente, a gente crê que toda igreja tem uma palavra específica de Deus para ela, e essa palavra precisa ser atualizada. E uma das coisas mais importantes na igreja é um grupo de pessoas na igreja que estejam orando e buscando saber o que Deus está dizendo para a igreja, né? Obviamente, os pastores estão no meio, mas não, assim, a função de pastor é ovelha, não tanto ficar ouvindo o que Deus está falando para a igreja. Então, assim, precisa de pessoas que estão ligadas, antenadas para aquilo que Deus pensa da igreja, porque ele pensa coisas muito diferentes de cada igreja, né? Então eu não posso pegar o recado da outra igreja e aplicar nessa. Eu preciso recado da, específico para a nossa igreja, daquilo que Deus quer falar conosco, né? Antes de entrar nas cartas às igrejas, ele faz referência à sua segunda vinda. Ele fala assim, virá com as nuvens. Onde que fala aqui? O versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Essa coisa dele falar das nuvens, por que que fala das nuvens? Eis que vem com as nuvens. Ele fala das nuvens porque ele quer que você entenda que ele vai descer literalmente, fisicamente dos céus. Então ele fala das nuvens, né? Porque quando ele foi enterrado, eles falam da pedra, né? Você lembra que fala bastante da pedra? Rolou a pedra, tirou a pedra, quem vai tirar a pedra? E depois fala dos lenços, né? Que os lenços estavam dobrados, entendeu? Então, quando fala essas coisas, é porque está querendo dizer que a coisa não é espiritual, a coisa é física, a coisa é fato. Então, quando fala assim, eis que vem com as nuvens. Quando fala eis que vem com as nuvens, ele está querendo dizer que ele vem fisicamente de volta para a terra. E você lembra quando ele foi embora? Como é que foi? Ele foi subindo, Atos, né, fala, e uma nuvem o encobriu. E o anjo falou, ele vem do jeito que ele foi. Daniel fala, ele vem com as nuvens. Daniel, no livro de Daniel, fala que ele vem com as nuvens. E Jesus foi condenado pelo sumo sacerdote porque ele falou, citou Daniel. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo com as nuvens. Então, as nuvens estão ali em todas essas passagens para mostrar que a vinda de Jesus não vai ser espiritual, virtual, sabe? Ele vem fisicamente, ele vem do jeito que ele era e vai daria para, né, pegar e sentir. Ele é carne e osso, ele não é, é assim, etéreo, né? Você não vai passar a mão assim, igual aqueles sobrações, né? Assim, ele é físico mesmo e ele vem com as nuvens. E isso também, por exemplo, esse arrebatamento secreto da igreja, é bem estranho, porque nunca fala na Bíblia que você pode ser arrebatado sem ele voltar. Todas as vezes que fala do arrebatamento, há um encontro de Jesus nas nuvens. A intenção é falar claramente, seremos arrebatados ao encontro de Jesus na tal das nuvens. Né? Então, e aqui diz, o que que diz? Ele diz, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então ele não vem secretamente, ele vem, todo olho verá. E os que estão prontos, né, venceram, serão arrebatados ao encontro dele, ao encontro nos ares, e voltarão com ele, e todo olho o verá. Até os que traspassaram. Aqui, onde que está citando isso? Você está citando Daniel, que vem com as nuvens. Jesus falou para o sumo sacerdote que vem com as nuvens. Os anjos, quando ele subiu, falou que ele vem com as nuvens. Está citando tudo isso. E os que traspassaram. É a citação de Zacarias, que fala que os que traspassaram ele vão chorar. Só que Zacarias fala que as tribos de Israel vão chorar. A casa de Davi, a casa de Levi, fala, né, a sua casa à parte, suas mulheres à parte. Lembra aquela parte todinha que estava falando? Só que aqui está dizendo todas as tribos da terra se lamentarão, entendeu? Então, João pega a escritura que fala que só Israel vai lamentar, mas ele fala que todas as tribos da terra vão lamentar. Então, você vai ver isso várias vezes no Apocalipse, que ele pega a coisa do Velho Testamento, mas aplica as coisas do Velho Testamento num nível maior, entendeu? Num nível mais amplo. Então, as coisas que já aconteceram com Israel, aconteceram com Israel, na Bíblia, mas agora, nos últimos dias, vão acontecer não só com Israel, vão acontecer com todo mundo, entendeu? Então, é uma coisa bem maior. Então, tipo, assim, a Páscoa foi uma pré-estreia só com o Faraó, só com o Egito, só com Israel. Mas agora, nos últimos dias, vai ser uma coisa mundial, global. Então, aquilo lá vai murchar, assim, a Páscoa vai virar uma coisa pequenininha em comparação com essa coisa grande que vai acontecer agora, no fim da época, né? Vai ser um paralelo. Das mensagens para as igrejas, vamos comentar rapidamente das mensagens para as igrejas. A primeira igreja é Éfeso. E qual a mensagem principal? Gente, ele fala tanta coisa boa que Éfeso tem. Nossa, muita coisa boa. Muita coisa boa. E o que a gente pega dessa mensagem para Éfeso? Que você pode ter muita coisa boa que Deus gosta Mas se não tiver uma coisa, talvez tudo possa perder e ele até tira o candeeiro do lugar. Então, assim, mesmo tendo muita coisa boa, se não tivesse uma coisa, qual que é essa uma coisa que está pedindo?
Primeiro
amor. Entendeu? Então, assim, ele fala assim, não, essas coisas que você faz são muito boas mesmo. Mas tem que ter o primeiro amor, para senão todas essas coisas vão ser em vão, não vai adiantar nada. Então, a mensagem de Êxodo é essa. Agora, só umas coisas para vocês marcarem de todas as igrejas. Olha que coisa interessante. Ele diz para todos, que escreve ao anjo, ele diz para todos, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz para todos uma revelação dele mesmo. E ele diz para todos o que vai acontecer com o vencedor. Tá? Todos esses são gerais. Mas aí começam umas coisas diferentes. Por exemplo, para várias deles ele fala assim, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras. E depois em outros lugares você vai ver no Apocalipse muito sobre obras. Então, gente, obras não é só Tiago que fala, não. Obras no livro do Apocalipse todinho. Obras, 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 obras. Fala para ele que, que os bem-aventurados que morrem em Cristo, porque as suas obras o seguirão. Então as obras são importantes. O que é o vestimento da noiva? O branco que ela vai vestir? As obras de justiça dos santos. Entendeu? Então, assim, obras estão ali todinho. E no juízo final, abriu os livros para ver as obras. Entendeu? Então, tem o livro da vida do Cordeiro, está no livro todinho de Apocalipse, o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, está lá direto, o livro da vida do Cordeiro. Quem está escrito no livro da vida do Cordeiro? Que também é uma coisa que está escrito no resto da Bíblia, mas quem primeiro falou nisso foi Moisés. Risco o meu nome do livro, que tem escrito. Entendeu? Primeiro que escreveu foi Moisés, mas no resto da Bíblia tem vários lugares que falam do livro. Mas em Apocalipse ele fala muito desse tal de livro. O livro do Cordeiro está lá muito. Mas não basta ter só o nome no livro da vida do Cordeiro. Tem que ter obras, porque as obras vão ter consequências mesmo. Entendeu? Então, assim, é muito importante entender que as obras da fé, elas são muito importantes. E, inclusive, forma a roupa da noiva, ela é veste das obras de justiça dos santos. Se cada obra de justiça que alguém faz vai estar formando parte dessa veste da noiva. Né? Vai ser vestido das obras de justiça dos santos. Então ele fala para as igrejas, conheça as suas obras, conheça as suas obras. Agora, alguns, acho que só dois aqui que ele fala que não conhece as obras. Ele fala, conhece as obras para Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para Esmirna, ele não fala. Para Esmirna, ele fala assim, conheça a tua tribulação e pobreza. Provavelmente, Esmirna tinha tanta perseguição que não dava tempo para fazer obra nenhuma, entendeu? Então ele fala assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Então, ou seja, quando alguém está debaixo de forte perseguição, Deus não pede que ela faça nada. Ele só pede, seja fiel, persevere, aguente firme. Entendeu? Então isso é o que ele fala para Esmirna, que é uma igreja que ele não fala nada negativo e também não cobra nada e não fala que conhece suas obras, ele só fala, aguenta, né? Aguenta, persevera, que o vencedor que aguentar, né? Então não tem que produzir nada, não tem que fazer nada. E Pérgamo, ele fala, sei onde habitas. É outra delas que ele fala, sei onde habitas. Então, tem uma ênfase em obras, mas que obras sem amor não adianta nada, né? Tem que ter esse primeiro amor, senão as obras não vão resolver nada. Quase todas elas, muitas delas, ele fala sobre arrepende-te. E ele fala, tenho contra ti. Para quem que ele fala tenho contra ti? Para quem tem coisas boas e coisas ruins. Quem só tem coisa ruim, ele não fala tenho contra ti, porque tem tudo. É você, eu estou contra você. Mas os que têm coisas boas e têm coisas ruins, ele fala, tenho contra ti. Você tem isso, isso, isso de bom, mas tenho contra ti que tens isso, 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 tá. Mas quem só tem coisa ruim, Laodiceia, por exemplo, ele não fala tenho contra ti. Ele fala assim, você está morno, e seu problema está sério, e dá um jeito, né? Que senão não vai ter jeito. E quem está bem, é claro que não fala contra ti, né? Filadélfia não vai falar nada, né? Tem contra ti, não tem nada contra ti, vai em frente, né? E ele tem muita exortação. Então, terminando sobre as sete igrejas, ele tem muita exortação. Guarda o que tens, sê fiel até a morte, persevera. Então ele está dizendo, cuidado que é possível você perder seu candeeiro, entendeu? Então ele está alertando, ser fiel, guarda, volta, arrepende, Até Laodiceia fala, arrepende, estou à porta e bato, repreendo os que eu amo. Ele ama Laodiceia, né? Mas ele fala, você está aí correndo perigo e tal e tal. Então, assim, as cartas para as igrejas estão falando sobre arrependimento e sobre perseverança e sobre guardar o que tem. As cenas de 4 e 5, capítulo 4 e 5, não tem cena de adoração mais tremenda do que isso. Vocês já assistiram a abertura de Olimpíadas, né? Já assistiram a abertura de Olimpíadas? Todas aquelas paradas passando, aquela coisa, né? Todos aqueles... Imagina esse aqui, os últimos dias, já pensou? Toda tribo, língua, povo e nação, porque a gente vê todas as nações entrando, né? Com suas bandeiras, com suas... Imagina isso aqui vai ser uma coisa tremenda. E imagina o que Deus é muito bom, né? Assim, muito bom na dramaturgia, porque ele deixa João pensando que não tem ninguém que vai abrir o livro, entendeu? Então tem o livro, está ali, e aí fica procurando, no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém. É capaz que ele ficou assim, vai chegar em Moisés e Moisés abre, porque os debaixo da terra, os que já morreram. Ninguém no céu, todos os anjos, arcanjos e tal, na terra, os vivos, o próprio João está lá, mas não pode, né? Só sabe que não pode. Aí depois os que já morreram, Elias, não sei, Elias não morreu, mas sei lá, os que Elias estava no céu também não podia, né? Aí Davi, Moisés, né? Ah, Moisés vai conseguir? Não. E ele disse que chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Então, se ele não tivesse, se Jesus já tivesse chegado de cara assim para abrir, não tinha graça, né? Entendeu? Então, assim, ele deixou João na pendura, literalmente. João falou assim, o negócio vai ficar feio, porque aqui era para vir o reino de Deus e aqui não vai vir nada. E ninguém, ele disse que chorava muito. Você já chorou muito em sonho? Você já chorou muito em sonho? Sonhou uma coisa e chorou assim, acordou até, não sabe nem por que estava tão desesperado, né? Assim, que você esquece do sonho, você só vê que você estava chorando. Mas aquele choro assim, doído, aquele choro assim, apaixonado. Então, João estava chorando assim, apaixonadamente, e não tinha ninguém que podia abrir. E aí ele falou assim, não chores, né? E aí ele falou do cordeiro e tal. E aí, então assim, a entrada do cordeiro é uma coisa fantástica. Cria o suspense, depois vem ele único de todos. Então aí todos os anciãos lançando a coroa e não ficando, né? Que eles falam santo, 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 noite e dia, sem parar. E toda vez que eles falam santo, 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 os anciãos prostram. Então é sem parar mesmo, né? Assim, eles mal sentam e já caem de novo, porque os outros falam santo, santo de novo. Então, é assim, é um negócio que só ele é digno e ninguém mais pode atribuir a si mesmo alguma virtude, porque só Jesus é digno, né? Então, assim, a adoração é essa, né? A adoração é que ele mesmo é a chave, é o centro, é o foco da atenção e ninguém mais é o foco da atenção. Tem 24 tronos, tem os anciãos, tem os ser vivente, mas o foco não é eles, né? O foco é... Ele só ajuda o foco a ser mais forte no cordeiro, né? E o que você comentou sobre adoração e juízo é uma das sete chaves, mas é muito forte, né? Toda vez que vai ter um juízo, tem uma adoração. E nunca fica olhando só o juízo, tem uma adoração antes, né? Então, assim, e Babilônia cai, e eles falam assim, ai, no primeiro, né, capítulo 18, ai, ai, os reis falam ai. Os mercadores falam ai, todo mundo fala ai, mas quando chega no 19, eles falam aleluia, quatro vezes, né? Então quatro vezes ai no outro e quatro vezes aleluia, então depende de onde você está morando, que você vai falar o que, né? Você vai falar ai ou aleluia, né? Depende de onde você está, que é a mesma coisa, os outros falam aleluia, acabou o comércio, né? Caiu a bolsa, destruiu tudo em uma hora, e os aleluia, e o outro, ai, perdi tudo, né? Então, assim, o contraste entre o céu e a terra é muito grande, muito grande. E ele fala, os que habitam sobre a terra e os que habitam no céu. Mas não quer dizer que você está lá fisicamente, mas quer dizer que você é de lá, e você está vendo de lá para cá e você está alegrando com a queda da Babilônia. Uma coisa que seria interessante fazer, eu não tive tempo de pegar, mas se você... Toda língua, povo e nação. Toda língua, povo, tribo e nação. Toda língua, povo, tribo e nação. Por todas as vezes que aparece no Apocalipse, muitas vezes. Então, o Apocalipse é o livro de o mundo inteiro. Não vai deixar nenhum povo, tribo, língua, nação fora. Então é todas, todas as nações. Então, Apocalipse não é um livro sobre Israel só. É um livro sobre o mundo. Né? Deus está ampliando sua coisa, né, de Israel para o mundo. Outra coisa é aquele que era, que é, que há de vir. Né? Outra coisa também de ficar anotando sobre as vozes. Gente, não tem um livro mais que fala mais de vozes do que Apocalipse. Ele ouve vozes o tempo todo. Se não fosse verdade, a gente ia chamar de esquizofrênico. Né? É vozes. Eu ouvi a voz de atrás de mim, eu ouvi a voz aqui, eu ouvi a voz ali. Grande voz dizia. Outra coisa, você pôr relâmpagos, trovões, terremotos e vozes. Né? Você pode pegar vários lugares lá que sempre fala. Então, Deus usa efeitos especiais. Né? Vozes, trovão, relâmpago. Acho que é 4D mesmo, né? Apocalipse deve ser 4D mesmo, assim. O negócio é bem pontuado por essas coisas aí. E anjo, gente, anjo é baratinho lá, assim. Apocalipse tem... Anjo tem grande, enorme, e tem milhões e milhares, e tem os que estão soltando anjo. É um negócio assim, tem anjo para tudo quanto é lado. É o livro dos anjos, é Apocalipse. Livro dos anjos. E você pensa a coragem de João, que ele chega para aquele anjo enorme que está no céu, na terra, seu pé assim e tal, e falando igual leão, e a voz fala assim, não escreve os trovões falaram, tá bom, agora vai lá e pega o livro dele. Ele vai lá e pega o livro desse anjo monstruoso aí e fala, come o livro. Isso também não é novo, né? Ezequiel já tinha feito isso, né? Entendeu? Então, se você pegar todas as vezes que está citando coisas do Velho Testamento, ele fazia também. Agora, tem uma corrente, assim, eu tô feliz que o Rodolfo não está nesse meio aí, que é dos que creem que Deus é só paz e amor, assim, só... É, porque ele falou que quer estar na guerra, assim. Gente, fala aqui, a ira do que está no trono e do cordeiro. Gente, você imaginar um cordeiro com raiva é complicado, sabe? Porque, assim, leão com raiva é fácil, agora cordeiro com raiva é muito difícil. Mas fala várias vezes a ira do que está sentado no trono e do cordeiro. Gente, então Deus é longânimo, tardio para irar-se, cheio de recede, cheio de misericórdia, cheio de amor. Mas quando as pessoas começam a interpretar isso de que Deus não tem raiva, eles não conhecem Deus. Então leia Apocalipse para ver que quando passa do limite, isso que a gente tem que entender, gente. Quando tem chance, enquanto tiver chance, vamos dizer, Moisés era o homem mais manso da terra, e mesmo ele perdeu a paciência, e aí não poderia entrar na terra. Então Deus é mais cheio de paciência do que Moisés, e Moisés era o mais de todos, tá? Então Moisés é o mais paciente dos homens, e Deus é mais que Moisés. Então, dito isso, você tem que entender que realmente o amor de Deus é muito grande, e ele não quer que ninguém se perca, e ele não tem raiva de graça assim à toa, e ele segura. Mas tem uma hora que acaba. Ele não é infinito, ele vai acabar. E quando acabar, sai da frente, porque vai ser feio mesmo, né? O sangue até... Assim, o negócio não é assim... Não, é só porque rejeitou... Não. Ele falou assim, farei descansar neles a minha ira. Dá a impressão de que o cara está ofegante, está assim, segurando. E agora assim, não, agora chegou a hora e agora vou fazer mesmo para valer. E tudo que eu estou segurando esse tempo todo vai cair em cima desses desgraçados. Porque literalmente nessa hora pode chamar um desgraçado porque está sem graça mesmo, né? Não tem graça mais. Mas você vê quantas vezes ele fala nas pragas e rangiam os dentes de dor. E nem assim se arrependeram. E blasfemaram daquele que habita nos céus. Agora, eu queria que vocês pensassem, para mim também muito forte nessa leitura da Bíblia dessa vez, eu nunca te senti tão forte, que a saída do Egito é a figura do que vai acontecer agora em nossos dias. Entendeu? Então Deus se mostrou para Faraó com 10 pragas, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é maior que todos os deuses do Egito, e para salvar o povo dele. Pois agora, no fim, Deus vai fazer isso, mas não diante do Egito, não, diante de todo mundo, para saber que eu sou o Senhor. Então, gente, quando ele começar a fazer, porque essas pragas, por exemplo, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, gente, e os homens rangendo os dentes, blasfemando de Deus, mas não se arrepende. É igualzinho Faraó, não é? 10 pragas, como é que ele não arrependia? Entendeu? Então, assim, ele não arrependia e endurecia o coração. Lá em Gênesis, você vai pegar todas as passagens que falam que endureceu o coração, você vai ver. Às vezes Deus endurece, mas às vezes o próprio faraó endurece, às vezes ele vê o coração dele endurecendo. O que, que significa isso? Significa que não tem lógica. Ó, se vier 2, 3, 4, 5 pragas, não vai vir o 6º, 7º, 8º? Quer dizer, deixa de ser burro, né? Não. Ele fica burro. Fica... Então, eu estou falando, nos últimos dias vai vir tantas pragas e os homens não vão arrepender. Eles vão saber que Deus está fazendo, ou devia saber, mas eles não vão saber. Sabe? Eles vão estar duros e blasfemando de Deus, mas não arrependendo. Entendeu? Então, assim, isso é repetido vez após vez após vez. Ele fala isso. Né? Então, assim, chega um ponto onde não há mais condições da pessoa arrepender. Né? Então, assim, se a pessoa aceitar a marca da besta, por exemplo, a marca da besta é na testa. Entendeu? Ou seja, ela não consegue receber a marca do cordeiro. Ela pode aparecer na frente dela sim, que ela não consegue. Entendeu? Então, assim, ela é endurecida e ela só vai servir para mostrar a grandeza da ira de Deus e como ele vai castigar. Entendeu? Ela não tem mais serventia para outra coisa. Não tem mais chance. Acabou a chance. Pode pregar o evangelho à vontade para ele que não vai, ele não consegue entender mais porque já está marcado, já está assim, sem condições de ter mudança. Né? Só uma coisa que acho que vocês... Já viram? Chega até o dia, até o 11. Apocalipse chega até o 11. A primeira metade, exatamente a metade dos capítulos. E depois, no 12 em diante, já começa outra metade. Entendeu? Então, por exemplo, a 7 é a trombeta, termina tudo. Mas, na verdade, vai recomeçar de novo. Entendeu? Então, assim, são princípios de... Vai até o fim, depois volta de novo e tal. Então, assim, é uma coisa assim. E o 11, que fala das duas testemunhas... As duas testemunhas fazem milagres igual Moisés e Elias. Mesma coisa. Transforma água em sangue, Moisés. Manda o céu não mandar chuva, Elias. Faz esse fogo do céu, Elias. Então, eles fazem milagres igual Moisés e Elias. Então, remete para o Velho Testamento, remete para a saída do Egito, remete para Elias também, descer fogo do céu. Mas depois, essas duas testemunhas morrem, são mortos, e ressuscita e sobe aos céus. Ou seja, eles não só remetem para a Páscoa, mas remetem para a primeira vinda de Cristo. Entendeu? Então, assim, parece que na consumação, Deus vai levantar uma companhia profética que vai fazer os milagres da Páscoa, os milagres de Elias, e vão encarnar a mesma experiência que Jesus teve, que eles vão ser mortos, ressuscitados e subir aos céus aos olhos das outras pessoas, entendeu? Então, assim, já são, é uma mistura de várias coisas dentro disso aí. E eu não sei quanto que vocês estudaram de Apocalipse de 12, questão de assim, mas você vê em Apocalipse 12 as três grupos, né? Você vê a igreja gloriosa, que é a igreja, que é a mulher gloriosa, que está grávida, com dor de parto, dá a luz. Você vê o dragão, que é Satanás, que não quer pegar a mulher, ele quer pegar o que ela vai produzir. Então, início, ele não quer pegar a igreja, ele quer pegar o ministério profético que vai sair da igreja, que vai reger as nações, entendeu? Ele quer pegar aquilo que vai produzir seu juízo, mas o filho varão nasce e é arrebatado para o trono de Deus, quer dizer, ele não tem acesso. Aí ele vai atrás da mulher. Só que a mulher tem um lugar preparado por Deus para ela ficar escondida, e ele não consegue ver onde ela está. Então, assim, a gente entende que isso pode ser um lugar físico, pode ser, sei lá, Deus conseguiu conservar o povo dele, mesmo na China, mesmo na Roma, em Roma, em lugares fora da vista da serpente. Ou seja, não vão usar cartão de crédito, não vão usar nada que tem barras, código de barras, não vão ser achados, então vão ficar fora da vista da serpente, né? Ele não consegue vê-los. Eles vão ser, e vão ser sustentados por esse período de 3 anos e meio, né? 42 meses, 1260 dias, tempos, metade de um tempo, está tudo aí nessas passagens, cita várias vezes. E depois você pegar tudo que fala que vai acontecer nesses dias, é interessante, porque ele fala que a besta vai reinar e vai perseguir os santos e vai matar os santos nesses dias, por esses dias, né? Por esse tanto de tempo. E então, aí o que ele pega? Ele pega os outros filhos da mulher. Então tem a mulher que é a igreja, tem o filho varão que é arrebatado do trono de Deus, que a gente crê que essa é questão em espírito, né? Assim, não é fisicamente, e os outros filhos da mulher, que são todos os outros cristãos que não ouviram, não estão fazendo parte da igreja gloriosa, estão por aí e tal, e esses ele pega e mata, porque esses ele consegue achar, e esses ele consegue, mas também eles são vencedores, porque eles morrem e não cedem, né? Então tem três tipos de pessoas, né? A igreja gloriosa, o filho varão e os outros filhos da mulher. Isso a gente vê aqui, no Apocalipse 12. E aí você vê, o dragão é Satanás. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres, não é? E dessa vez, é que eu vi também, não sei nem para que eu vi isso, mas eu vi, né? Sem fazer o quê, né? É, assim, diz que dragão tem coroas nas 7 cabeças. E a besta, que também tem 7 cabeças e 10 chifres, tem 10 coroas nos chifres. Então, a besta tem no chifre e ele tem nas cabeças. Para que serve isso? Eu não sei. Estou só falando para vocês. Mas foi a primeira vez que eu vi, porque os dois, que um é a figura do outro, né? A besta é a figura de Satanás. A besta é o sistema de governo humano que representa Satanás. Satanás é o próprio dragão. E a besta é o sistema de Roma naquela época que tinha e que vai voltar a reinar e tal. E que é na mesma imagem dele. E a mulher que está montada na besta é a igreja falsa, a igreja que está vestida de púrpura e vermelho, escarlate, com aquele cálice cheio do sangue dos santos, aquela coisa toda, e os reis da terra se prostituíram com ela. Então, e depois eles odeiam ela e destroem ela. Então, assim, eles usam a igreja, isso sempre acontece, o governo usa a igreja para chegar ao poder, porque é através da igreja, da fé das pessoas na igreja, que o sistema totalitário consegue o poder. Quando ele consegue, aí ele não quer ser mandado mais pela igreja, aí ele destrói a igreja, até a igreja falsa ele vai atrás, né? E depois, então, e aí é interessante que o Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Porque você vê, pegou um anjo que tinha as taças e mostrou para ele essa mulher chamada Babilônia, que estava vestida também em cima da besta e tal, e tal. E ela estava no deserto. Aí depois pegou outro anjo das taças e mostrou a noiva do Cordeiro, que é a Nova Jerusalém, que é a igreja verdadeira, né? Que está descendo dos céus. E ela não está vestida de púrpura nem de escarlate, ela está vestida de linho fino, que são as obras de justiça dos santos. E ela não está no deserto, ela está no alto monte. Mas são os anjos das taças que mostram para ele essas duas mulheres. Então ele vê as duas coisas, a prostituta e a mulher pura, a noiva de Cristo. Uma é a Babilônia, outra é Jerusalém, que são as duas cidades da Bíblia inteira, né? Desde o início da Bíblia. Então, assim, esse contraste, essa coisa, uma vem da terra, outra vem dos céus. Uma é pura, outra é prostituta, uma está vestida só de branco, outra está vestida de todas essas coisas luxuosas e tal, né? E uma está em conluio com os reis da terra e o outro está ligado só com o rei dos reis, né? Então, assim, tem. E uma está falando ai, 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 e o outro falando aleluia, 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 né? E assim, então, esses contrastes são muito, muito interessantes também. Eu acho que é só isso, então. Tem alguma pergunta que vocês queriam fazer? Alguma coisa sobre isso? Não, é só isso.